Olá, tudo bem? Estou aqui o quê? Sem toda a minha produção, porque essa aula não é comigo, é com o meu amadíssimo marido. Então, com vocês, Léo Varenga falando sobre organização pessoal. Tchau!
E aí, seu Zé Ruela?
Que
Tô zoando, você vai cortar, por favor. Não posso ficar chamando os outros de Zé Ruela, senão as pessoas se doem.
lá.
Bruno, corta isso. Então
Ou
toma
não.
esporro. Ou deixa. Eu sou o Léo, sou sócio da Isis aqui no Coisa de Fotógrafa. Eu cuido de toda a parte estratégica. Eu fico o tempo inteiro olhando o mercado, estudando de todas as coisas possíveis, né? E na parte pessoal, tanto minha quanto lá em casa, quanto ajudo com as coisas dela e tal, a parte financeira eu meio que, entre aspas, tomo conta, né? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa aula, sobre a parte pessoal, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre como organizar aí as contas e o dinheiro que você gasta no dia a dia, tá? Primeiro de tudo, você tem que ter um relacionamento melhor com o seu bolso, sua conta bancária. Tem gente que nem gosta de olhar, então começa a olhar mais a sua conta, aceitar a sua situação e entrar aí na luta para mudar ela, mudar isso se ela for muito ruim. Segunda coisa é você saber dos seus limites e se controlar para evitar desperdício, semelhante ao cuidado com a alimentação, né? Eu não sou fã de corta tudo até a bala que tu compra. Eu sou fã de fazer as coisas com mais equilíbrio, cortando o que não faz diferença e cortando o que atrapalha as suas finanças. Um bom exercício é você anotar aí durante 30 a 90 dias todo o seu gasto no papel. Coloca o que foi, onde foi, quando foi, e no final do dia você faz um balanço todo dia de quanto gastou e se aquilo valeu a pena, escrevendo ali se quer continuar gastando com aquilo e tal. Toda semana você faz um balanço daquela semana, no caso um domingo, e no final do mês você faz um balanço do mês, e aí você vai pegar escrevendo aí o que valeu a pena, o que não valeu a pena, e você vai entender melhor para onde seu dinheiro foi, tá bom? Então vamos lá para os princípios, para as ideias. E o primeiro deles é você gastar menos do que você ganha. É o princípio básico. Eu acho que todos os especialistas aí em finanças falam disso. E cara, não tem nada de errado em você viver abaixo do que você ganha. E é justamente pensando o contrário disso que muita gente se ferra, acha que tem que ficar ostentando e tudo mais. Mas o lance não é nem você ficar ostentando, é simplesmente você ter noção de que, se você gastar mais do que você ganha, você não vai ter como pagar suas contas. E viver naquela de jogar só no cartão de crédito, empréstimo e tudo mais, cara, isso não é saudável, sabe? Isso vai criando uma bola de neve e você uma hora vai se ferrar. Pode ser que você tenha uma grande emergência, enfim, mil coisas podem acontecer. Então fazer isso, vivendo nessa loucura assim, não é saudável. Esse é o primeiro princípio, primeira ideia, tá bom? Segunda coisa é sempre guardar mensalmente e ter caixa para os dias ruins, porque isso vai acontecer. E se todo mês você guardar uma quantia específica para investir o seu dinheiro, fazer caixa de emergência, não importa quanto, tá? As coisas vão ser melhores em momentos difíceis. Então eu não vou cagar a regra e dizer quanto você deve investir, quanto você deve guardar. Eu vou dizer como eu faço. Geralmente em torno de 30% do que eu ganho, e eu ainda assim não abro mão de comprar as coisas que eu gosto: comida, sorvete, tecnologia. O que eu abro mão é de coisas que eu sei que não vou aproveitar, coisas que são realmente desnecessárias para mim, ou se eu tenho alguma dúvida se preciso, ou se eu vou realmente usar. Então, entre guardar um valor fixo ou quanto der, cara, depende muito da realidade. Então, quando eu ganhava menos de 400, em torno, né, de R$ 450 aí por mês, eu tinha uma forma, um potencial de fazer esse caixa muito menor. Hoje é diferente. E eu sei que às vezes você pode ter um filho, pode estar com alguma dívida para ser paga. E você tem que dar certas prioridades. E você só vai conseguir fazer isso se você justamente gastar menos do que você ganha. Então guardar pelo menos, cara, nem que seja R$ 10 todo mês, bota num lugar separado, num lugar especial, e vai fazendo isso. Se tu pegar aí, ao longo de 10 meses, 1 ano, 2 anos, você vai ter uma quantia considerável. Vamos botar aí, pelo que alguns estudos dizem, geralmente grandes crises acontecem aí a cada 5, 6, 7 anos. Isso normal, isso vai acontecer. Então, se você se preparar para esses períodos, e em alguns momentos você vai estar guardando, sei lá, R$ 100, e no outro você vai poder guardar 1.000, é aquela coisa, o montinho vai virar montão, sacou? Então tenta guardar aí, fazer esse caixa de emergência para quando você precisar. De repente aconteceu alguma coisa, você não tem renda, sua renda zerou. Isso aconteceu com muita gente em vários momentos do mundo. Você vai ter ali um período para se sustentar, para pagar suas contas, para comprar comida, para não se sufocar, sabe? Então, você se salva em momentos de crise, fazendo isso antes de ela acontecer, sacou? E assim, muita gente pode perguntar, ah, quanta grana eu guardo, pra, equivalente a quantos meses? Cara, sinceramente, isso também vai da realidade de cada um, de como cada um consegue se comportar, mas em geral, o consenso aí é de uns 6 meses a 1 ano, particularmente, eu acho mais saudável, óbvio, 1 ano, tem gente que faz para 2, então o que, que significa isso? Você vai ter num lugar específico, numa conta de um investimento e tal, um dinheiro que só vai mexer para esses momentos difíceis. Então, você vai ter lá, vamos supor que você gasta aí R$1.000 por mês, você vai ter que ter R$12.000 para poder considerar que essa reserva está composta, sacou? É basicamente isso, não tem muito mistério, e óbvio que só vai funcionar se você puder guardar esse dinheiro. Então, para você fazer isso, você vai ter que gastar menos do que você ganha, beleza? Ah, uma coisa importante aí sobre isso, que eu acho legal reforçar. Tem muita gente que fala assim, pô, vou cortar tudo, vou cortar, é normal, né, o termo cafezinho. Eu não sou fã disso, porque, cara, assim, eu particularmente, eu gosto de coisa, eu não compro muita coisa, sabe? Eu gosto de sorvete, comida, é com o que eu gasto dinheiro. Se eu pegar aí, é o meu perfil, né? Eu não vou abrir mão de comprar um sorvete e eu meio que, eu botei isso na minha cabeça, eu criei essa mentalidade. Pô, cara, eu trabalho para ter essas coisas também. Então, é meio que um retorno pelo que eu tenho feito de trabalho. Então, porra, eu vou guardar? Vou guardar com consciência de que eu ainda assim quero, porra, ir comprar meu sorvete, ir no restaurante, comprar um bagulho de tecnologia que eu gosto. Enfim, todo mundo tem isso. Às vezes é uma roupa, às vezes é uma viagem. O problema é quando isso vira uma coisa tão enorme, que você começa a comprar tanta coisa e você se descontrola. Então, por favor, você pode fazer as coisas que você gosta, você não precisa cortar tudo na sua vida que te faz bem, mas tem que ter um limite. Se eu tivesse num momento difícil financeiramente, talvez eu não comprasse sorvete, assim, e os sorvetes, eu não tomo esse sorvete porque, bom, eu compro aqueles mais artesanais, eles são caros. Se eu tivesse um momento difícil, talvez eu iria para o que bom da vida, né, aqueles mais baratos, ou eu cortasse, diminuísse o volume. Se hoje, sei lá, eu tomo 2 vezes por semana, gasto equivalente a, sei llá, por semana, sei lá, R$200 por semana ali com sorvete, de repente, isso no final do mês vai dar R$800, eu gaste metade ou 200, enfim, acho que deu para entender a lógica, é muito mais uma coisa de bom senso, tá bom? A terceira coisa, a terceira ideia aí sobre isso é você sempre buscar mais renda e mais vendas. O que, que significa isso? Cara, se você hoje tem um emprego e trabalha em fotografia e você ganha R$5.000, nada te impede, se você tiver tempo e energia, de repente focar num... Os americanos chamam isso de side job, né? É uma coisa, um bico, sabe? Se você não conseguir expandir as suas fontes de renda com a fotografia, no caso, ter mais clientes, vender mais produtos, se o seu emprego também não te dá essa possibilidade, sabe? De repente você tem só a fotografia e ele não está sentindo que está tendo evolução no ritmo que você poderia, e você, porra, você sabe que muita gente tem feito isso, de vender salgado, doce, bolo, fazer coisas, né? Tem um amigo meu que, cara, ele tá prestando serviço para as pessoas. Então, você tá precisando de um encanador na sua casa porque tá com um cano vazando. Ele vai lá e conserta e tal. Isso vai te dar mais renda. E, no caso, ou mais vendas, se você conseguir fazer isso já com a sua fotografia, focar em sempre ter isso. Aumentar o quanto você ganha, aumentar o número de vendas que você faz, ou então manter o número de vendas e aumentar o quanto você cobra, vai te ajudar a ter uma vida financeira mais saudável. Isso é óbvio. Então, não fica... Às vezes a gente chega naquele ponto de zona de conforto, né? Você assenta e fica ali e as coisas estão indo mais devagar. Cara, sempre busca um pouquinho mais, seja fazer mais venda, seja novas fontes de renda, seja aumentar o quanto você cobra, então não necessariamente vai estar fazendo mais trabalhos, né? Ou como a Isis ensina a vender produtos e tudo mais. Sempre busque esse tipo de coisa, porque se hoje você ganha 5 mil, você no mês que vem pode ganhar 6. E aí, porra, esses 1.000 a mais aí podem ir para sua reserva de emergência, podem virar um reinvestimento. Outra forma aí de fonte de renda é o investimento mesmo, né? É aquela coisa de ações, fundos e tal. Isso aí é uma coisa que a gente vai falar mais aqui para frente e eu vou explicar o caminho que você pode seguir nisso daí. Mas, obviamente, eu não vou te dizer o que fazer porque eu não tenho propriedade para isso e tem outras pessoas que eu vou te dizer aqui, mas eu acho que deu para pegar a ideia, tá bom? Outra coisa muito, muito, muito importante, e eu falo isso porque a gente vê muita gente fazendo isso. Tanto na nossa vida pessoal, às vezes parentes e amigos, e até mesmo possíveis clientes. Então, vira e mexe, tem casos de alunos que entram em contato com a gente, possíveis alunos, já, querendo fazer um curso, e o curso é, sei lá, R$1.000. E ele fala assim, ah, eu vou pegar um empréstimo e isso e aquilo. A gente tem que analisar esse caso, que às vezes a pessoa pega um empréstimo e está fazendo uma compra muito, muito mais emocional do que deveria. É nosso papel, né? Fazer vendas. Mas às vezes a gente não quer que a pessoa faça uma compra e vire só uma coisa a mais que ela tem para fazer. E aí, por que eu estou falando isso? Muita gente fica empilhando dívida em cima de outra dívida. Então, assim, você tem lá uma dívida que você está devendo R$5.000 no banco, de alguma forma. Você comprou uma casa, enfim, não sei. E aí, você continua fazendo dívidas, e aí compra carro, e aí quer fazer viagem, e aí quer fazer coisas que talvez não seja o seu momento agora, tá? De repente trocar um equipamento, enfim, você tem que ser um pouquinho mais responsável nesse ponto, com equilíbrio, de entender, porra, o que você realmente vai usufruir, no caso, para estar criando uma outra dívida ou para criar uma primeira dívida, sabe? Muitas pessoas pedem empréstimo, por exemplo, para comprar um equipamento, muitas pessoas pagam coisas parceladas 24 vezes, porque precisam de uma determinada, sei lá, uma geladeira, às vezes é uma coisa básica. Só que em muitos casos, é um curso que a pessoa compra e mal vê, sabe? É uma televisão ou um celular mais novo que nem vai fazer tanta diferença assim. Principalmente quando a gente está falando de televisão. Agora, o lance é, se você vai fazer uma coisa, vai comprar uma câmera e aquilo realmente você vai se dedicar a se desenvolver, ter mais clientes e ganhar mais dinheiro, aí é outra história. Aí você está fazendo uma dívida estratégica. É igual uma empresa, por exemplo. Se por acaso a minha empresa, ela em algum momento tiver um caixa negativo, a gente está sem dinheiro e precisa pagar funcionário, pagar ferramentas, enfim, fazer a empresa funcionar, nada, não problema nenhum em ir e pegar um empréstimo para a empresa ou alguma coisa do tipo. Ou buscar um investidor, enfim, nenhum problema com isso. O problema é que tem gente que faz isso porque é um dinheiro, sabe? Ah, porra, é sempre bom ter mais, comprar mais coisas. Não, não é. Principalmente se você está empilhando coisas que você nem sabe se vai pagar, sabe? Tem casos, inclusive, de alunos nossos que eles fazem a inscrição no curso de uma determinada forma. E aí ele depois vem dizendo, pô, não consegui ainda terminar de pagar, mas eu quero comprar isso também. Cara, a gente não deixa. Porque a gente vai olhar lá, a gente sabe o perfil de cada aluno e tal, e vê que, porra, ele mal assiste. Então, a recomendação é... cara, assiste esse curso primeiro, coloque em prática e depois você vem para um outro. Organiza sua vida, não sai empilhando. A gente faz isso aqui na empresa. A gente nega cliente. A gente literalmente recusa dinheiro porque a gente sabe que não faz bem para aquela pessoa. Então eu estou falando isso aqui porque é importante você parar de empilhar dívida em cima de outra dívida de forma irresponsável. Você quer fazer isso? Tem que ser responsável. Tem que focar, tem que ter um plano de como você vai pagar aquilo, por que você está fazendo aquilo, o que você está comprando, se realmente aquilo vai te ajudar, tá bom? Essa é uma outra ideia muito importante para você não fazer a sua vida financeira ficar louca, beleza? Outra coisa muito importante é reinvestir alguma coisa do seu dinheiro aí em educação. Seja livro, curso, workshop, congresso, o que for, tá? Não importa. Parte do seu dinheiro precisa ir sempre para a educação, porque assim... Se tem uma das coisas que eu demorei a pegar, eu não sei quanto você conhece da minha história pessoal, mas assim, eu nunca fui uma pessoa muito inteligente e de ler e tudo mais. Quando era mais novo, eu era o contrário disso. E eu sinto que eu teria avançado muito mais se eu tivesse essa mentalidade de investir parte do meu dinheiro, seja em livros, em eventos, enfim, o que for. Cara, isso é muito importante porque você precisa se desenvolver, seja... na parte de fotografia, seja pessoalmente, seja aprendendo coisas, por exemplo, sobre finanças. Então, se você está vendo esse vídeo aqui, de alguma forma, você está investindo em educação. Isso é uma coisa constante, tá? Óbvio, com responsabilidade, não sai comprando 1000 cursos aí, sem planos para assistir, só porque você quer ter. Tem gente que faz isso, real. Eu conheço pessoas que compram tudo que vem pela frente, só para ter, para se um dia precisar. Não faz isso. Reinveste parte do seu dinheiro, de verdade. Dedica aí para, se você gosta de ler, um livro aí por mês, alguma coisa do tipo, junto com as outras coisas, tá? Uma ideia interessante é você, da mesma forma que a gente fala, Isis fala, de você ter uma parte do seu dinheiro guardada para, por exemplo, fazer um reinvestimento de equipamento, uma parte para fundo de emergência, uma parte para você se pagar, tem aí, sei lá, e não precisa ser muito, isso que é o mais legal, porque você pode, basicamente com um livro, você pode botar R$50 por mês, sabe? R$100 por mês. Óbvio que em alguns momentos você vai precisar fazer um investimento maior de um curso, um evento, uma viagem que você quer fazer um internacional para fazer um workshop incrível, aí você vai precisar de mais. Mas se você fizer a mesma mentalidade da reserva de emergência, obviamente entendendo que isso é para educação. Isso também é muito importante porque, cara, é uma coisa que às vezes se equivale à importância de você fazer vendas e ter mais dinheiro. Tá bom? Outra coisa é monitorar suas despesas aí mensalmente. Você pode usar uma planilha, aplicativo de gerenciamento financeiro. A ideia é saber todos os gastos que você tem no mês, cada um mesmo, saber para onde vai o seu dinheiro, entender onde e como você pode enxugar e otimizar. Então olha isso constantemente até você ficar muito bem e ficar adaptado. Nesse monitoramento aí, você só precisa colocar o que é a despesa, o nome, como foi pago. E aí você vai começar a analisar suas contas e fazer ajustes com o tempo. Por que eu falo isso desse monitoramento e também até você estar muito adaptado? Porque vai chegar um momento da sua vida que você não vai precisar olhar tanto assim, sabe? Você vai olhar de uma forma mais... Você já vai ter um padrão. Eu, por exemplo, eu não tenho... Eu tenho um aplicativo para gerenciar isso, ele está ativo. Se eu abro lá, está tudo certinho. Mas eu não fico olhando sempre. Porque depois de muito tempo fazendo isso, eu já tenho um padrão, sabe? Eu sei que nesse mês específico, porra, não vou ter não vou fazer compras exorbitantes, e se eu fizer, eu sei quanto eu tenho na minha conta, isso vai ficando mais intuitivo, sabe? Mas principalmente se você tem alguma dificuldade, cara, eu recomendo muito que você faça esse gerenciamento da forma que for melhor para você. Tem gente que usa papel, cara, tem caderninho e fica botando, sabe? De repente, se você tem um contador, você pode até pedir para ele te ajudar nisso. Alguns contadores até pedem, pô, me manda sempre a notinha quando você paga, por exemplo, no cartão de crédito. Se você gasta as coisas no dinheiro, porra, vai memorizando isso, que esse dinheiro veio de algum lugar, teve que sacar, beleza, sacou da conta bancária. E é ultra importante ter essa mentalidade. Ah, Léo, não tem conta bancária. Cara, de verdade, nos dias atuais, com tantas opções de bancos sem tarifas e tudo mais, é meio que impossível e até irresponsável você não ter uma conta bancária, tá? Óbvio que depende de cada realidade, eu não vou falar aqui, mas assim, uma recomendação enorme, tem uma conta bancária, procura aí essas contas assim, não tem banco aqui, pô, conta digital, resolve teu problema, você não tem que ir à agência e tal, isso vai te ajudar nisso também, para você ter mais controle na sua vida, tá bom? Outra coisa importante, uma outra ideia aí, é renegociar sempre o que for possível. Alguns casos de dívida ou mensalidade são viáveis para renegociação, então faz isso. Um exemplo aí que eu mesmo fiz é a NET. Eu tenho em casa TV por assinatura e internet. Só que assim, a gente tem, eu e a Izzy, só a gente tem 2 televisões em casa e, cara, quando a gente liga é pra ver Netflix da vida, sabe? Não fica vendo, a não ser quando tipo, eu quero ver um jogo, uma coisa muito específica e raro, a gente coloca alguma coisa, então, na NET, né? E aí eu fui, liguei, ó, quero cortar meu plano. Meu plano era, tipo, que tem todos os canais. Eu botei o plano básico, com os canais básicos, e inclusive, até isso eu vou tirar, de nem isso ter, sabe? Porque eu tô pagando, sei lá, R$180, e não tô usando. Isso tá ali, todo mês cobrando. Ah, Léo, mas quando você precisar, quando for alguém na tua casa, cara, tem Netflix, tem uma porrada de streaming que a gente tem, tem YouTube, tem um monte de coisa que já tá na televisão, só colocar, assiste ali. Porra, na pior das hipóteses, onde a gente mora lá no apartamento, tem TV direto na antena, que é digital e tudo mais, assiste ali. ninguém vai morrer e tá tudo bem. E sinceramente, pensar assim, ah, e quando precisar? Pô, quando precisar, eu vejo, sabe? Então, eu renegociei aquele valor que já diminuiu bastante, foi mais da metade. Isso serve para um monte de outras coisas. Às vezes é uma mensalidade que você está pagando aí, sei lá, de um curso de inglês. E você está pagando a dívida dela lá, que você está devendo e tudo mais, que teve atraso e multa, que foi embolando. De repente, você está com muita dificuldade, tenta renegociar. Não vai fazer mal. O lance é você tentar renegociar, a pessoa falar que não consegue e você ficar puto. Isso não existe, sabe? Você tenta renegociar o máximo que der e beleza. Bom, não deu, não deu. Segue o barco, busca outras formas. Mesma coisa, tarifa. É uma outra ideia aí que eu quis colocar na sala. Tarifas de banco, por exemplo. Às vezes, a Isis, teve uma vez que ela estava falando que ela estava pagando uma tarifa absurda no banco, que dava, tipo, por ano, R$500. Cara, R$500, e não era nada demais, era uma coisa que ela, em outros lugares, em vários outros lugares, ela teria de graça. Então, são coisas que você está pagando e não percebe. É só você simplesmente olhar ali o quanto você, o que, que tem ali de gasto. É aquela coisa, saber quanto você gasta, para onde seu dinheiro vai. Porra, eu não estou usando isso, cara. Eu mesmo tinha na minha linha de telefone, como a gente viaja muito, uma opção de eu posso usar internet ilimitada em qualquer lugar na América Latina e América do Norte. Só que, quando eu vi que esse ano eu não ia mais viajar para nenhuma área na América, tipo Argentina e tal, esse tipo de coisa, Chile, que a gente já foi bastante, eu nem ia para nenhum desses lugares tão cedo. A gente estava indo só para os Estados Unidos. Cara, eu cortei essa opção. Era, acho que, sei lá, R$15 que eu pagava todo mês, R$10, não lembro direito, tem tempo. Eu fui, cortei, não estou usando, sabe? Então, tudo isso você pode renegociar ou simplesmente cortar, tá bom? Outro ponto que eu preciso reforçar é a questão do cartão de crédito, que ele é um ótimo aliado, porque ele te dá certas liberdades que o dinheiro em papel não dá, por exemplo, a compra parcelada. Então, é só você saber gerenciar o seu cartão de crédito. Isso não é muito difícil, sabe? Se você pode parcelar e não tem juros, pô, faz isso. Se o parcelamento à vista te dá mais desconto, aí é mais legal fazer o pagamento à vista. O problema das pessoas com cartão de crédito, e eu já vi isso, por exemplo, na minha casa, casos como esse, é que elas acham que cartão de crédito é um dinheiro que você realmente tem, o limite de crédito é um dinheiro que você tem e que, te dá um jeito, sabe? Vai pagando, vê como dá. Muita gente tem aquela coisa, eu vou pagar aqui e Deus proverá. Não é assim, sabe? Não é assim. Você tem que saber se você pode pagar. Então, assim, não adianta você chegar numa concessionária agora, comprar um carro de 100 mil e, vamos ver como é que eu pago. Bota em 85 parcelas e vamos ver como é que a gente vai pagar, sabe? Não é isso. Tem gente que compra coisas no cartão de crédito e, cara, simplesmente vamos ver. Não é isso que você tem que fazer. E aí sim vem aquela coisa, eu vejo muita gente fazendo isso de ter problema com cartão de crédito, começa a virar dívida e fica com nome sujo e tudo mais. Cara, se você tiver um cartão de crédito, e eu recomendo, porque a maioria desses bancos aí sem taxa e tal, digitais, enfim, eles dão, até mesmo os tradicionais, é você ter essa liberdade. De repente, você quer comprar alguma coisa, exemplo, você quer comprar um curso de R$1.000 e você tem a opção de pagar ele em 10 vezes de 100 ou 10 vezes de 110, coisa que você não poderia pagar à vista ou com um boleto parcelado, enfim, e aquilo vai te ajudar a crescer, porra, o cartão de crédito está te ajudando, ele está sendo teu amigo. O problema é você fazer isso e não se comprometer em realmente pagar, em vamos ver o que, que vai acontecer, em Deus proverá. Não é assim, aí realmente você vai ter problema com o cartão de crédito, sabe? Em pegar empréstimo para pagar, não é isso. Organizar vida financeira é muito de ter responsabilidade. E ter responsabilidade, que eu falo basicamente em ser um adulto, sabe? Pensar como gente grande, parar com essa coisa de vamos ver o que vai acontecer. E eu falo, olha só, eu falo Deus proverá, não é por religião, é um termo que a galera usa, sabe? As pessoas usam. Então, só para ficar claro isso, é você ter responsabilidade, ter maturidade e lidar com a vida adulta, sabe? Parar de ficar terceirizando é a mesma coisa. Você quer organizar sua vida financeira, você tem que agir dessa forma, sabe? Não é cartão de crédito, não sei o que, é um grande inimigo. Não é, cara. De repente, ele vai te dar a possibilidade de comprar coisas, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, que você vai ter que juntar, vai ter que ter lá, R$1.000 em dinheiro para pagar, sabe? Ou então vai ter que recorrer a um empréstimo. Então, e não, o cartão ele está ali. Se você fizer uma organização mínima com isso, em cima de tudo que eu já falei aqui, que a Isis fala e tal, vai ficar tudo bem. Então é responsabilidade para lidar com isso, tá bom? Uma outra coisa para a gente finalizar essa aula é uma recomendação pessoal que eu estou te dando. E por que eu falo isso? Porque são pessoas que vivem disso. E você vai no YouTube da vida, vê um podcast, enfim, o que for, elas estão lá com muita coisa incrível. Estuda um pouquinho mais, nem que seja tipo uma vez por semana, assiste um vídeo, compra um livro, enfim, o que for, sobre educação financeira. É uma coisa que eu de verdade acho que se devia estar na escola, de as pessoas na escola, desde pequena, aprender a lidar com dinheiro, ter essa educação financeira, devia estar na faculdade, devia ser muito educado dentro de casa, e não é. Então, a gente tem aí, pessoalmente, os que eu gosto, Thiago Nigro, Natália Arcuri, tem a Nath Finanças, tem o Favelado Investidor, tem um monte de gente, fora os americanos, que também tem bastante gente. Procura essas pessoas, começa a olhar, até para você entender o que, que você vai fazer, por exemplo, com a sua reserva financeira, onde você pode colocar, Tio William, um outro cara também, vou pedir vai aparecer o nome deles aqui e você daí vai conseguir buscar o que você mais gostar. Tá, tem opções de todos para todos os gostos. E é basicamente para você ter liberdade de... Pô, eu quero pegar minha reserva financeira de emergência e fazer isso. Eu quero pegar meu caixa, eu quero fazer isso. Eu quero investir em ação, eu quero investir em fundo imobiliário, eu quero investir em dólar no exterior. São coisas que eu faço. Eu tenho duas opções. Eu poderia pagar uma pessoa para fazer ou eu posso eu mesmo fazer. Eu optei por eu mesmo fazer. Só que... Eu, obviamente, sempre consulto pessoas que entendem mais e tal. E isso é muito de você, é uma coisa de responsabilidade sua de pegar e buscar essa fase 2 que sai dessa organização básica que a gente falou aqui, que é de você começar a não viver no vermelho e começar a guardar dinheiro para poder expandir. E aí você vai investir melhor. Então, assim, gastar melhor, ganhar mais e investir melhor é a base dessa parada toda, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se precisar voltar nessa aula aqui, volta. Faz tudo direitinho, com calma. Faz o que eu falei, cria isso, faz sua planilha, usa seu aplicativo, começa a cuidar do seu dinheiro, principalmente o que eu falei no início da aula, de você monitorar durante um tempo quanto você gasta no dia, e aí faz um compilado da semana, um compilado do mês, isso vai te dar uma clareza. Em algum momento você vai ter mais confiança do que você está fazendo. E cara, de verdade, dinheiro não é inimigo de ninguém. Ganhar dinheiro não é coisa do mal. Dinheiro só ajuda e você pode ter muita liberdade. E essas são as minhas recomendações para isso. Essa foi uma aula diferente, foi comigo, não foi com a Isis. Então, espero que você tenha gostado. Valeu!